Começa agora mais um podcast ACP. Bem-vindos, eu sou o Carlos Raleiras. Temos dois protagonistas que nos vão acompanhar no episódio de hoje, onde vamos continuar a falar da mobilidade sustentável, a eletrificação do mercado automóvel. O segmento dos familiares é um tema que já abordámos no último podcast, mas vamos continuar hoje descobrindo novos caminhos, novas perspectivas, ângulos até curiosos. É caso para ficar por aí. E passo já a apresentar exatamente os protagonistas do podcast de hoje. O Guilherme Costa é fundador e diretor da Razão Automóvel, publicação online especializada exatamente no mercado automóvel. O Fernando Monteiro, da atual direção do ACP, é gestor, é economista, foi também durante muito tempo diretor-geral da CIVA, e esta referência acaba por ser importante para o associar ao tema que vamos discutir aqui, que nos próximos minutos, os carros familiares, sobretudo porque as carrinhas, a designação, digamos, mais popular, ainda que agora tem ganhado novos nomes, foi, digamos, um segmento onde a CIVA tinha muita oferta e, portanto, será interessante também, porque não, explorar essa, fazendo um pouco esse historial. Hoje a carrinha talvez seja, em termos daquilo que é a designação popular, mais vocacionada para o trabalho. Não sei se é esta a vossa opinião, porque os veículos de passageiros maiores já há alguns anos que têm a designação das stations, das wagons, as brakes, enfim, não sei. Fernando, qual é o termo que gosta mais?
Bom, o termo é carrinhas, e como carrinhas, o que vem realmente à cabeça é de facto um carro com teto prolongado, de maneira que há um compartimento para o motor, há outro para os passageiros e há uma porta traseira, não é, que tem acesso, portanto, à bagagem. O conceito em si, carrinha, também se confunde com os comerciais ligeiros, e o termo muitas vezes também é associado a um comercial ligeiro. Mas vamos aqui dedicar-nos...
Mas tem vindo a decair o termo, não, de, sabe, de carrinha?
Como disse, o termo carrinha tecnicamente tem várias designações conforme os mercados. Chamam-se station wagon, ou combi, na Alemanha, por exemplo, é muito conhecido. Station wagon é mais no sentido dos americanos.
Também há perua,
no Brasil, a perua, há o shooting brake também, o shooting brake. E todos eles têm uma razão, que é interessante, porque, de facto, o mercado das carrinhas foi, e agora vamos ligar-nos às carrinhas no mercado de passageiros, esquecendo os comerciais, vem sempre de uma procura com o automóvel, para além do sinónimo de liberdade, de procura de mais espaço. E espaço para as pessoas e também para a carga.
Procuram as famílias.
E é interessante saber que, por exemplo, a station wagon. A station wagon, porquê de chamar station wagon? Porque nos Estados Unidos, com o desenvolvimento dos comboios, a station wagon era a que estava nas estações de comboio a fazer o transporte dos passageiros e das bagagens ou para os hotéis ou para outra estação de comboio. Portanto, é de facto o termo station wagon. Portanto, é realmente, e que realmente hoje está muito vulgarizado. Não é? Mas, por exemplo, já o break já vem de uma associação dos franceses, que vinham os carros de caça.
Já tinha com o lazer, não é?
Lazer, já tinha, começou muito com os carros de caça, portanto, que até ainda sem ser automóvel, portanto, ainda mais tipo, portanto, o carro puxado a cavalos, portanto, e que tinha realmente, portanto, uma parte de passageiros, e depois tinha a parte onde levavam as espingardas, os cães, todos os utensílios de caça, e chamava-se, portanto, o break, que em inglês muitas vezes era o shoot break, exatamente o shooting que vinha realmente da caça. Portanto, são as origens de todos os nomes, mas hoje vulgarmente podemos chamar as carrinhas, e vamos entrar neste denominador comum.
E, Guilherme, as novas gerações continuam a designar carrinhas também?
Continuam a designar carrinhas, mas não têm uma apetência tão grande como as gerações anteriores por este tipo de carroçaria. Como nós sabemos, e basta olhar para o mercado e até para as nossas estradas, aquela que é a carroçaria da moda neste momento são os SUVs.
Os novos familiares.
São os novos familiares. O consumidor olha para os SUVs e por um preço ligeiramente superior, por exemplo, a uma da carrinha, a percepção que as pessoas têm, que muitas vezes é que levam mais automóvel para casa. E depois, por exemplo, há pessoas que valorizam muito o facto de conduzirem numa posição mais elevada, transmite uma maior segurança e isto faz com que cada vez mais consumidores opte por este tipo de carros. Por exemplo, nas empresas, como nós sabemos, são responsáveis por grande parte das compras, principalmente nos novos, quando em tempos de crise o que é que permite fazer os SUVs face às carrinhas? Descer de segmento, diminuir o valor de aquisição sem que se perceba que houve ali um downgrade face, por exemplo, a uma carrinha. Ou seja, tem-se um carro de segmento B que parece até um segmento C por um valor mais reduzido. Se faz sentido no futuro nós abandonarmos as carrinhas como temos vindo a ver, tirando os alemães, e ninguém faz carrinhas como os alemães, na minha opinião, continuam a fazer carrinhas de fazer sonhar. Audi RS6 logo à partida. Ou se pensarmos na Audi no início dos anos 90, a RS2, que foi o primeiro modelo com a sigla RS a surgir. Surgem inúmeros números, ou se passarmos agora nos 100% elétricos. Qual é a única marca que tem uma carrinha 100% elétrica? Eu agora não me estou a recordar de mais nenhuma. A Volkswagen, com o ID7 Tourer. E numa altura em que se fala tanto de emissões, de eficiência, sem dúvida alguma que as carrinhas são mais eficientes do que os SUVs, devido ao coeficiente aerodinâmico, e do ponto de vista também da usabilidade, tem uma bagageira muito maior e para as famílias continua a ser, naturalmente depois entra aqui o gosto pessoal, mas as carrinhas continuam a ser reis indisputáveis da versatilidade.
Já voltamos ao presente para continuar a falar das carrinhas familiares, elétricas, claro, estamos no ACP elétrico, mas Fernando, voltando aqui um bocadinho ao historial destas carrinhas, gostava de lhe perguntar. Sempre tive a percepção que o mercado português foi sempre, as carrinhas foram sempre muito apetecidas, ao contrário de outros mercados, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, o mercado espanhol nunca aderiu tanto às carrinhas como em Portugal. Isso tem algum tipo de explicação?
Bom, a explicação vem um pouco da origem, realmente, do conceito de carrinha, não é? Porque estava muito ligado também ao transporte de mercadorias. E, portanto, os nossos vizinhos espanhóis tiveram sempre uma imagem do carro do merceeiro. E, portanto, a carrinha era o carro do merceeiro, ao contrário do mercado alemão ou do mercado português, em que as carrinhas, de facto, foram um grande, rejuvenesceram todos os segmentos, e é interessante saber que as carrinhas começaram, a origem das carrinhas, que é interessante saber que muitas vezes, para além desta situação de transporte de passageiros e mercadorias, foi também, houve derivados de Rolls-Royce carrinhas, exatamente para caça.
Aston Martin
carrinhas. Foram
shooting break, exatamente.
Os americanos tinham carrinhas de grandes dimensões, mas depois vulgarizou-se um pouco o conceito de carrinha e começou a carrinha a ser, portanto, transportada para segmentos mais baixos. E chegando até aos utilitários, portanto, passou a haver carrinhas dos carros utilitários, não é? Eu lembro realmente o Golf passou a ter carrinha, o Polo passou a carrinha, o Clio passou a ter carrinhas, portanto, a certa altura todos os segmentos tinham uma carrinha, porque realmente ter uma carrinha era tão importante como hoje ter um SUV, e realmente passou a ser intersegmento. E inclusivamente houve conceitos interessantes que tentaram conciliar a carrinha com mais volume dentro do próprio automóvel. Então passavam a haver alguns carros que chamavam-se tetos altos, que eram, por exemplo, e ainda hoje existe, portanto, por exemplo,
um segmento comercial.
O teto alto tinha mais a ver com, por exemplo, nos passageiros, com o BMW série B, pá, o Mercedes também série B, o Golf chegou a ter também um teto alto, portanto, que era o Golf Plus.
Exatamente.
Portanto, cá está, o conceito de derivados, e será que isto é uma carrinha ou é um carro? É difícil, portanto, são conceitos híbridos, e hoje em dia cada vez vezes é mais difícil pôr numas gavetinhas qual é o segmento a que pertence determinado tipo de carros. E realmente o teto alto, mais uma vez, uma tentativa de ir buscar no conceito de carrinha, de alongar, portanto, realmente o conceito de viatura de passageiros, o chamado dois volumes, o hatchback, para ter de transportar carga, mas também de uma forma, portanto, com passageiros. Portanto, é um conceito familiar por excelência e isso veio claramente transformar, sobretudo nos fins do século XX, a carrinha passou a ser moda em determinados mercados, à exceção de Espanha, que de facto nunca foi sempre muito mal vista a carrinha. Mas foi realmente um conceito que tornou-se moda no fim do século XX e princípio do século XXI.
Era também símbolo de estatuto.
Sem dúvida nenhuma. Eu estava a ouvir as palavras do Fernando e já nos cruzávamos há algum tempo e é delicioso estar a ouvi-lo porque eu tinha uma leitura muito mais simplista. Está-nos a dar os factos de porque é que em Espanha se gosta mais de três volumes e aqui em Portugal se gosta mais de carrinhas. Eu tinha umas explicação muito mais simplista, que era nós portugueses temos muito melhor gosto do que os espanhóis. Basta olhar para os carros de três volumes que muitas vezes eles escolhem e nós temos muito melhor gosto para automóveis do que os espanhóis. É uma explicação muito mais simplista, mas era aquela que eu tinha até à data de hoje.
Mas no mercado americano também desapareceram as carrinhas praticamente.
Eles têm um conceito que são as minivans.
As minivans.
Que para nós era, são tudo menos pois, mini. Isso são gigantescas.
Na Europa foi transportado para os monovolumes. Os minivans foram os monovolumes um pouco na Europa.
Que é outra carroçaria
que é outra carroçaria completamente distinta, mas cá está. Mas também é uma evolução da trazer realmente mais teto alto e mais volume atrás. Portanto, é realmente o conceito que cada vez.
Mas é curioso que agora os monovolumes estão a regressar. Muito por culpa da importância crescente de um mercado que está muito longe do nosso, o mercado chinês. Muitas marcas estão a regressar ao segmento dos MPVs, dos monovolumes, quando já não existia. A Volvo vai ter agora um monovolume. Eu já não andava num monovolume há bastante tempo. Vim hoje num monovolume de uma marca chinesa, a Voya Dream, são gigantescos e são estes carros que estão a servir. Tal como aqui transitámos das carrinhas para o SUV, nos segmentos mais altos na China, estão a transitar das berlinas executivas de 3 volumes para os SUVs de luxo.
Procura de espaço.
Alexus, LM, a procura de espaço e de estatuto.
E estatuto.
E de estatuto.
É. Isto tudo relacionado com a base, com a família. Não é? E na questão da eletrificação do automóvel, daqui a pouco ainda voltamos à questão dos chineses neste segmento, a questão das preocupações, uma família que vai comprar um automóvel tem as questões, as preocupações com o ambiente, estão na primeira linha ou é o estatuto, é a marca, o que é que define, na opinião do Guilherme, o acesso a comprar esta ou aquela marca e nos carros elétricos?
Mesmo falando de carros elétricos, eu acho que a preocupação número um das famílias, seja das famílias, seja das empresas, é qual é que é a melhor opção face ao orçamento que eu tenho. As questões ambientais vêm em segundo lugar. Eu adoraria dizer que as pessoas estão a transitar para os veículos 100% elétricos por uma questão ambiental. Naturalmente tem essa preocupação, mas a questão número um, e nós olharmos para o mercado dos elétricos, sabemos que maioritariamente são comprados por empresas, são muito motivados pelos benefícios fiscais que têm. Basta ver o que aconteceu na Alemanha em 2024, quando retiraram os incentivos aos elétricos. As vendas caíram. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, atenção, que o futuro vai ser 100% elétrico. Agora, se vai ser de acordo com aquelas que foram as metas estabelecidas pela União Europeia, essa é toda uma outra discussão. Mas voltando à pergunta do Carlos, o que é que está o que é que preocupa mais as famílias quando procuram um carro? Em primeiro lugar, com o orçamento que tenho, qual é a melhor opção? Qual é que é aquele que me garante mais espaço, melhor equipamento, estatuto, sem dúvida nenhuma. Nós portugueses, como estávamos a dizer, adoramos automóveis, gostamos de automóveis. Aquilo que muita gente diz que as pessoas não gostam de automóveis, isso já era, não. As pessoas continuam a preocupar-se com a marca e bem. Depois da casa, o automóvel é o segundo maior investimento. E, sem dúvida nenhuma, e olhando também para questões económicas, as famílias trocam cada vez menos de carro e quando trocam querem algo que as satisfaça. entre, por exemplo, ter um carro de uma marca generalista ou terem um carro de uma marca premium, fazem um esforço, eu consigo entender isso, para comprarem um carro de uma marca um pouco mais estatutária. Porque importa, afinal de contas, aquilo é resultado do trabalho que tiveram, de um esforço familiar às vezes muito grande, e portanto querem ter o maior prazer, e os automóveis também são sobre isso, como dizia há pouco o Fernando, são sobre prazer, são sobre liberdade e também são sobre mobilidade. Mas parece que às vezes na Europa nos esquecemos destes dois primeiros pressupostos.
Não, sobretudo aqui é uma questão que eu estou bem de acordo sobre as opções dos elétricos. Eu também estou convencido que o elétrico vai ser cada vez mais predominante no futuro.
Eu tenho um elétrico em casa.
Dizer, não quer dizer que seja a única forma. Porque, e aí é que começa o erro. Porque é que há de ser só os elétricos? Há outras formas. Há os sintéticos, há o hidrogênio, que hoje em dia parece ainda um sonho, mas quer dizer, mas é uma questão, o elétrico também era um sonho há uns anos atrás. Portanto, a questão de irmos para uma monotecnologia é de facto um erro estratégico.
Esse é o pecado capital.
E que agora estamos a pagar. Os construtores europeus estão a pagar essa situação.
Porque, em vez de indicarmos apenas metas, decidimos indicar também tecnologias. Devíamos ter dado oportunidade aos engenheiros.
E os consumidores não tiveram palavras sobre isso, os construtores não tiveram palavras sobre isso. Foram de facto, enfim, os burocratas.
Talvez da União Europeia realmente resolveram
uma situação muito difícil e agora está a haver um retrocesso. Que estamos numa altura agora de desfazer o politicamente correto, e é o que está a acontecer hoje. De facto, todos foram politicamente corretos há 7, 8 anos atrás. Todos os construtores puseram metas que a partir de 2030 deixavam de fabricar carros elétricos.
Mas o mundo era completamente diferente em 2017, o que mudou desde então, e não podemos continuar com a mesma retórica.
Mais atrás, vão chamar todos o reset, toda a conferência de imprensa dos construtores hoje em dia é fazer um reset, é dizer não, agora afinal de contas não vai ser só elétricos. Vamos continuar a apostar também nos carros de combustão, vamos tentar até ver o que é que vai acontecer com o mercado chinês, porque muitos construtores têm pesos importantes, sobretudo europeus, pesos importantes na China, cujas vendas estão a cair brutalmente, e é um problema grave, para além dos custos de produção na Europa. Portanto, tudo isso está a trazer problemas gravíssimos aos construtores europeus. E agora estão todos sentados à mesa, lá estão a uma comissão estratégica para ver o que é que irá acontecer, para realmente tentar rever todos os objetivos, que foram objetivos que não foram definidos pelo mercado, foram definidos de facto na secretária. E o mercado, pois, faz pagar isso, faz pagar. E os consumidores, e o Guilherme dizia bem, os carros elétricos, que é uma solução que é muito útil para determinado segmento de clientes, mas não é para todos. As empresas é que, de facto, têm sido os grandes clientes dos carros elétricos. Os benefícios fiscais, não é porque as pessoas estejam muito mais agora propensas ao ambiente, por muito que nos custe. Não é uma questão, é de facto uma questão de racionalidade, pelos benefícios fiscais que têm. Portanto, as empresas estão, de facto, a aderir aos carros elétricos. E o mercado das empresas hoje em dia é fundamental em Portugal, porque os particulares, como deixaram de ter muitas vezes opções nos carros de combustão, porque passaram só a ter carros elétricos muito caros, e tiveram que, de facto, ir para outras soluções.
E o que é que vai acontecer? Os incentivos não serão assim tão atrativos?
Não, para os particulares não há incentivos nenhums. Quer dizer, enfim, os carros elétricos não são. Há alguns incentivos, naturalmente, mas não são como os das empresas.
Não, são os 4 mil euros são poucos. Os 4 mil euros e é necessário ter um carro com mais de 10 anos.
O problema é que os carros à partida, mesmo com os benefícios para os particulares, são à partida muito mais caros. E, portanto, e entram em segmentos que saíram claramente dos carros citadinos, dos carros pequenos, portanto, esses desapareceram. E o particular passou a comprar o mercado dos usados de combustão. Estão a ter, de facto, muita procura, porque passou a haver pouca oferta de carros de combustão. Ou porque os construtores fizeram essa opção, ou até porque tiveram que reduzir a produção, para começar a pensar nas metas que têm que cumprir, o que é realmente uma coisa difícil de compreender, portanto, contra o próprio mercado e contra os próprios consumidores. Então, estamos a passar todo esse período de transição, que eu penso que vai haver agora, realmente está a haver uma reavaliação de todas as metas que foram estabelecidas. Não há dúvida nenhuma que tem que se emitir menos CO2, tem que se ir mais para os carros elétricos, mas tem que haver realmente um plano de fundo e de acordo com as necessidades do mercado e dos consumidores.
Por falar na questão das necessidades, o conceito de um carro familiar tem implícita a questão da necessidade de viajar grandes distâncias. Como é que vem a nossa rede, a infraestrutura estrutura de carregamento para tentar corresponder a essa necessidade de autonomias maiores e de menos carregamentos?
Houve aqui dois momentos, na minha opinião. Um primeiro momento, não há muito tempo, onde efetivamente tínhamos uma rede de carregamentos que tinha um bom número de carregadores e tinha uma capilaridade bastante interessante pelo território nacional, mas depois, com este contínuo aumento de vendas de carros elétricos, a nossa rede de carregamentos não conseguiu acompanhar. Ou seja, até temos muitos carregadores, mas a sua taxa de ocupação também tem vindo a aumentar. Eu sou utilizador de um carro elétrico, o meu carro pessoal é um carro elétrico, mas quando chega a altura de viajar e tenho filhos, eu penso duas vezes, porque tenho alguns constrangimentos de, por exemplo, em picos, eu quero ficar uma hora à espera de ter um carregador, se calhar não quero. É uma excelente ferramenta para andar no cotidiano, para fazer a distâncias até 200 km ou até mais, mas tal ainda não é a opção ideal. E os consumidores, tirando os incentivos, mostram isso mesmo. Tirando os incentivos, preferem a liberdade de um motor de combustão. E pegando aqui um pouco nas palavras do Fernando, a realidade bateu à porta dos decisores europeus, foi isso que aconteceu. Começaram a ver que aquilo que era muito idealismo faltava pragmatismo, o mercado não estava a acompanhar e, sobretudo, temos de tirar o chapéu às marcas de automóveis. Têm feito tudo aquilo que lhes têm pedido. Têm gamas de veículos 100% claro. Eletrificados, claro. Estão a mudar as fábricas. Tem-se batido muito na indústria automóvel e a indústria automóvel tem-se comportado muito bem. Agora pergunto, os decisores políticos têm feito a sua parte? Na rede de carregamentos já temos uma rede de carregamentos suficientemente capaz? Vou dar um caso muito concreto. Estas férias fui para Algesur. E os únicos carregadores que eu tinha eram um no centro da vila, num supermercado, e depois tinha um em Faro e tinha outro em Sines. Eu, para ir carregar a Faro, depois na volta ficava novamente com a bateria com que tinha ido, e se tivesse feito em Sines, como ainda ia fazer mais alguns quilómetros, também chegava lá com, não chegava lá com a carga completa. E não queria arriscar a rede da casa onde eu estava suportar ou não o carregamento do meu carro. Então o que é que eu fiz? Fiz aquilo que normalmente nestas condições faço, que é tenho um segundo carro em casa,
tendo essa possibilidade,
e atenção, eu não estou a demonizar em nada não. Elétricos. O que eu estou a dizer é, os elétricos são sem dúvida nenhuma o futuro, não há volta a dar, são muito mais agradáveis de conduzir, são mais silenciosos, fáceis de conduzir. A minha mulher era contra eu comprar um carro elétrico e hoje eu tenho dificuldades em obter a chave do carro porque ela é que anda sempre com ele, mas eu tenho onde carregar em casa, mas esta não é a condição de todos os portugueses. E depois eu pergunto, com carros híbridos que andam dentro das cidades, muitas vezes 60%, 70% do tempo em modo elétrico, sem necessidade nenhuma de carregadores e sem comprometer a liberdade de movimentos das pessoas, não estamos a saltar aqui um passo neste processo de eletrificação? E do ponto de vista fiscal, temos carros, por serem híbridos, pagam 300% mais de imposto. Pois. Isto não faz sentido porque tem uma cilindrada maior, não tem os motores mais pequenos. Há muita coisa aqui em discussão no meio disto tudo e já não é só sobre mobilidade, é também sobre economia, é também sobre soberania e eu acho que pela primeira vez, os europeus, os portugueses, a população em geral está ciente disto e vai-se falar ainda mais de automóveis nos próximos tempos.
Há aqui realmente um grande trabalho a fazer. Acho que, os construtores fizeram apostas arriscadas e investiram muito na mobilidade elétrica e sustentável e fizeram-no bem, mas não pode ser à custa, portanto, realmente de outras soluções que ainda, portanto, ainda têm o seu próprio mercado e os seus próprios consumidores.
E a China aí leva vantagem.
Pois, a China, porque a China não tinha nada a perder nos carros a combustão. Aliás, lembram-se que nós ainda nos ríamos há 7, 8 anos quando aparecia um carro chinês. Desde os testes, os crash tests.
Portanto, hoje um paradigma
hoje em dia é completamente
inverteu.
Diferente. Portanto, hoje em dia entraram bem no mercado onde não estavam presentes e como tal tomaram a iniciativa
E entraram, entraram bem porquê? Qual é a vossa opinião? A questão do, do preço, a questão do design, que conseguiram também, de alguma maneira, fazer essa atualização àquilo que é o padrão ocidental ou o padrão europeu? Qual é a vossa opinião sobre isso?
Houve realmente um esforço de design, e muitas marcas chinesas passaram a ter gabinetes de design, portanto, na Europa. Há uma questão fundamental, é que a China tem praticamente uma produção integrada nos carros de elétricos, desde a produção das baterias com o lítio, com as matérias raras, portanto, tudo isso, até a mão de obra chinesa, tudo, acoplado a um design mais apelativo, tornaram os custos de produção muito mais baixos que a Europa não consegue naturalmente acompanhar. E estamos a falar de diferenças muito significativas. E, portanto, entraram com toda a facilidade, ainda para além dos apoios do próprio Estado, as subvenções do próprio Estado, à produção de carros elétricos na China, para tentar dinamizar uma exportação, portanto, de carros, para, nomeadamente para a Europa.
Houve mesmo uma deliberação política e foi definido há cerca de... O tempo passa a correr. Há 20 anos, eles disseram, ok, com os motores de combustão nós não vamos conseguir concorrer com o know-how, claro, europeu. Portanto, temos de ir por outro caminho. Apostaram fortemente nos veículos elétricos e depois têm várias vantagens. Primeira vantagem, o acesso às terras raras. Claro. Aqueles materiais que são necessários, são críticos para fazer uma bateria, eles têm de forma abundante. Em segundo lugar, portanto, tem os materiais, tem uma mão de obra muito mais barata. Nós aqui na Europa temos 22 dias úteis de férias, há países que têm mais, ainda temos os benefícios. Na China, nos primeiros 10 anos de uma empresa, tem-se apenas 5 dias de férias. Portanto, é toda uma diferença gigante. Falando agora do produto, se eles têm vantagem nas baterias, nas tecnologias. Eu não acho que os construtores europeus estejam assim tão atrás como dizemos. E mesmo eles entraram, vamos olhar, por exemplo, para os números de 2024. A marca chinesa mais vendida foi a BYD e aparece em 20º lugar, muito distante de todas as outras. E as marcas europeias não estão mal cá. A Volkswagen, que fala da crise da Volkswagen, na Europa tiveram uma variação de menos 1%. As coisas continuam a correr bem. Em segundo lugar aparece a Toyota. Ou seja, as marcas europeias, a vida corre-lhes bem cá e corre-lhes bem noutras latitudes. Onde é que corre mal? Corre mal na China, onde as vendas estão a cair de forma abrupta. O mercado chinês, há aqui uma diferença geracional, já não olham para os carros, e há pouco falávamos de estatuto.
Olhavam, já não há o preconceito relativamente a um carro chinês?
Há orgulho em ter um carro chinês, porque hoje os carros já nivelam com aquilo que se faz na Europa. Não vou falar em termos de design, porque para mim os italianos continuam a levar a melhor sobre todos os outros. E olhamos
já
para
levaram
os,
mais.
Já levaram mais, é verdade. Mas continuo a olhar para o gosto. Aliás, o gosto do mercado chinês é diferente dos nossos. Por exemplo, às vezes critica-se a BMW por algumas opções estilísticas. Foram detidas, tendo em consideração aquele que é o gosto do mercado chinês. As grelhas maiores, os cromados, coisas que já não existiam muito no mercado europeu. E abrimos com isto tudo a porta à China. Não haveria... Atenção, as marcas europeias, sobretudo as alemãs, têm uma grande exposição. Durante, por exemplo, a Volkswagen, de 1993 até, sensivelmente, até 2023, foi a marca que mais vendeu na China. E tem agora em marcha um plano para recuperar o terreno que estão a perder. Audi, por exemplo, na China, perdeu os anéis. Tem uma nova marca que se chama Audi, que vai ter uma parceria com a XPeng. Estão a fazer uma nova Volkswagen na China. Anunciaram no ano passado um investimento superior a 3 mil milhões de euros para fazer novas fábricas, novas plataformas. Portanto, eu não sou pessimista ao ponto de dizer, ok, Europa está morta e enterrada. Não, nós temos know-how cá, temos toda a capacidade para dar a volta enquanto indústria, enquanto economia, até porque dizer o contrário é dizer o quê? É dizer que o motor da economia europeia gripou, é dizer que estão em causa 13 milhões de postos de trabalho, é dizer que no caso português são 35 mil empresas. Isto é sério demais para andarmos a brincar como brincámos durante estes anos.
Ora,
todos.
Bem, essa,
falando das multas.
É que é questão.
Falando das multas, dizer assim, temos estas metas, se não cumprir, há multas. O mundo mudou. Agora não temos só a concorrência interna, temos a concorrência externa e vale a pena estar a gastar recursos tão escassos como é o dinheiro em multas? O Luca
multas
Di Mel,
que para sair dessas multas tem que exatamente ir comprar créditos de CO2 aos concorrentes.
Aos concorrentes
quer dizer, isto não faz sentido.
Não
vou comprar aos chineses, à Tesla, vão dar dinheiro aos concorrentes para se fortalecerem quando já estão eles próprios necessitados realmente de ganhar novos drives.
Nós fazendo as contas, podemos dizer que a Tesla conseguiu montar de borla uma fábrica em Berlim, na Alemanha, apenas com o dinheiro que as marcas europeias compraram em créditos de carbono. Pior ainda, e nós estamos sempre a falar da concorrência que vem lá de fora. Até aquilo que está a acontecer cá dentro. Como é que é possível nós permitirmos que as marcas europeias, uma entrevista do Luca Di Mel à Razão Automóvel no final de janeiro, onde dizia que 25% do orçamento da R&D do seu grupo ia para burocracia. Para andarem a lamber papel. Como é que é possível? Para ir ao encontro daquelas que são as normativas que estão sempre a mudar. Luca Di Mel, numa carta que escreveu em 2024 à indústria, dizia uma coisa que eu acho extraordinária, que é, nos Estados Unidos financia-se, na China planeia-se e na Europa... cria-se regulamentos.
Faz-se regras. Pai.
Faz regras, não faz sentido.
É isso.
Vamos terminar. Temos de terminar.
Já.
Temos de continuar. Isto é um alto número, sempre em andamento, não é? Exatamente. Mas ia acrescentar?
Não, ia acrescentar que eu também estou otimista, apesar de tudo. Acho que o setor automóvel e a indústria automóvel na Europa já passou por vários ciclos, não é? Já passou por ciclos também muito difíceis.
O Fernando é mais velho que eu. Acha que estas novas gerações deixaram de saber sofrer perante o impacto, deixam-se levar pelas redes sociais e ficaram demasiado nervosos?
Apesar de tudo, eu acredito que há valores que são imutáveis, independentemente das gerações. É evidente que há novas formas de abordagem, mas o que é a substância das situações, as pessoas continuam, hoje em dia, dizem, as pessoas novas já não se interessam por automóveis. Não vejo isso. O conceito de liberdade é realmente importante. E, portanto, esse conceito é
intergeracional. Consegue-se essa liberdade mais tarde do que aos anos a esta parte.
Talvez. Mas isso talvez também pelas dificuldades, muitas vezes, hoje em dia, de comprar um automóvel. Portanto, os carros elétricos são caros hoje em dia. As soluções de combustão, muitas vezes, nos segmentos mais baixos estão a desaparecer. Por causa de muitas situações, os carros citadinos, portanto, a combustão desapareceram, ou estão a desaparecer, os carros elétricos ainda não chegaram cá embaixo, ainda estão nos segmentos médios, mas há uma tendência cada vez mais, e já assistimos, que os novos lançamentos que vão ser feitos de carros já, portanto, no segmento dos carros compactos, citadinos, e, portanto, isso vai também fazer com que a gente jovem comece a comprar automóveis. Agora, nós vimos o que aconteceu à Tesla. A Tesla foi inovador, deu a pedrada no charco nos carros elétricos há 15 ou 17 ou 18 anos atrás, e aqueles que aderiram à Tesla foram, de facto, os early adopters, os que queriam, os inovadores. Hoje estão a deixar de comprar a Tesla, porque exatamente pela contradição entre o acionista maioritário da Tesla e os valores com que eles acreditaram, porque hoje em dia, de facto, pronto,
é curioso que o Elon Musk critica muitos regimes, já falou muito sobre a política europeia, sobre a política norte-americana, então fala muito, mas nem uma palavra sobre a China. E curiosamente é o único mercado onde a Tesla em 2024 não desceu nas vendas, mas subiu. E com isto não estou a dizer que o Elon Musk só fala dos mercados onde está a cair. Nada, não,
muito bem.
Jamais diria isso.
Ora, consultando o tempo que já leva esta conversa, temos mesmo que ficar por aqui. Passámos em revista uma série de elementos naquilo que diz respeito à temática dos carros familiares. Começámos pela própria designação dos familiares ou carrinhas, segmento que sempre agradou muito aos portugueses. Passámos pela eletrificação, como não poderia deixar de ser, até porque esta série de podcasts da ACP está suportada no concurso que o Automóvel Clube de Portugal faz todos os anos, o ACP Elétrico do Ano. Já estamos agora na edição 25. Viemos por aí fora até este momento em que está feito o sumário, agradeço a presença tanto do Fernando Monteiro, da direção do ACP, como do Guilherme Costa, da Razão Automóvel, por esta presença. Obrigado.
Eu que agradeço.
Convidava-vos já para um próximo podcast, porque a conversa realmente foi muito interessante e o tempo foi...
Vamos a isso.
Passou muito rápido.
Vamos a isso.
Obrigado.
Obrigado, Carlos Guilherme.
Obrigado, meu.